A garantia da pessoa da terceira idade já está assegurada na Constituição Federal de 1988, no artigo 230, que determina que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, possibilitando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. A criação do Estatuto do Idoso permitiu esmiuçar os benefícios, como explica o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Antônio Carlos Morato.
Nesses 15 anos houve aí um aprimoramento da proteção ao idoso. O idoso tem condições de sair de casa, tem o amparo do Estado, né? Estado aqui em sentido amplo, falo da União, do Distrito Federal, dos estados, do município. É evidente que nós comparamos com outros países, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, isso ainda está em processo de construção, né? Mas existem dados muito positivos e eu acredito que o balanço é favorável nesses 15 anos de vigência do Estatuto do Idoso. Eu acho que temos sim que considerar que houve um avanço efetivo. No caso do Estatuto do Idoso, nós temos, por exemplo, a prioridade na restituição do imposto de renda, o acesso à saúde, um atendimento preferencial, aliás, atendimento esse que teve como antecedente a lei de prioridade de atendimento, que não era uma lei única para os idosos, incluía também os portadores de deficiência, gestantes, os obesos, que foi uma lei editada no ano de 2000, lei 10.048. Então, essa preocupação em garantir atendimento preferencial, ela é muito relevante.
E essa prioridade também foi estendida para a fila do supermercado, banco, ônibus e em diversos serviços. A exclusão digital ainda é uma falha do Estatuto e precisa passar por um aprimoramento, como explica Dr. Antônio Carlos Morato, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Eu particularmente escrevi um artigo, e acho que esse ponto deve ser lembrado atualmente, que se fundamenta justamente na viabilização do convívio do idoso com as demais gerações, né? Isso está no artigo 3º do Estatuto do Idoso, entre outras situações escritas pelo legislador, mas que é relevante porque esse artigo que eu escrevi foi justamente sobre a exclusão digital do idoso. Imagine que nos dias atuais a maior parte dos serviços são prestados por meio da internet, agendamentos, enfim. E o idoso, muitas vezes, e isso independe de nível social, independe de formação, nós temos idosos de todas as classes sociais, lembrando que idoso é considerado como tal a partir dos 60 anos, pelo Estatuto do Idoso, e que tem dificuldade, por vezes, de manipular a internet, de ter acesso a serviços elementares. Eu comparo, por exemplo, com o que acontece em outros países, e por isso é que é importante a inclusão digital dos idosos, no sentido de que muitos idosos têm contato por meio da internet com jovens. Cito aqui a questão, por exemplo, do ensino de idiomas, né? Muitos idosos norte-americanos têm contato com jovens do mundo inteiro, né? Acabam desenvolvendo um relacionamento, desenvolvendo uma amizade, para o ensino do inglês, né? Então é uma maneira de inserir aquele idoso no contexto atual dessa sociedade que é denominada sociedade da informação, e creio que esse é um ponto muito, muito relevante para que o idoso possa ter uma plena cidadania, porque hoje falamos também em cidadania digital. É claro que o restante passa também por uma educação de todas as faixas etárias, no sentido de respeitar o idoso.
A cidadania digital inclui ainda o mercado de trabalho, que precisará de uma rede de apoio tecnológica, com uma inteligência artificial.
O essencial seria essa adequação à sociedade da informação. Alguém poderia dizer o seguinte: hoje quem está com 50, 40 anos e eventualmente já tem esses instrumentos, amanhã poderá ter aí um uso pleno, por exemplo, da internet. Mas nós temos que lembrar que a tecnologia, ela, primeiro, é necessário proteger aqueles que estão já nessa situação, porque a questão não é somente econômica, como eu já destaquei. mas, sobretudo, nós temos que ter em conta que a tecnologia irá causar inúmeras modificações nos próximos anos. Cito o que ocorre na questão da inteligência artificial, que é um tema muito relevante e que, no ano passado, no próprio Parlamento Europeu, houve a discussão da resolução sobre inteligência artificial. Isso vai gerar um impacto no mercado de trabalho, e ao gerar um impacto no mercado de trabalho, vai exigir do Estado uma rede de apoio se existir, por exemplo, desemprego. E nós pensamos, por exemplo, na situação dos idosos nesse contexto, né, dificuldade de aposentadoria, enfim. Então é muito importante uma preocupação, um olhar para a transformação muito relevante pela qual passa a sociedade atualmente, quanto à robótica, quanto à inteligência artificial e quanto ao que eu citei, a preocupação de uma efetivação que poderia se denominar de cidadania digital.
Atualmente, na Câmara dos Deputados, estão sob análise cerca de 147 projetos de lei que mudam ou aprimoram alguns pontos do Estatuto do Idoso. Entre os temas estão a mobilidade, saúde e questões relacionadas a trabalho, emprego e assistência social. No âmbito internacional, organizações brasileiras estão articulando junto à ONU, Organização das Nações Unidas, a aprovação de uma Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Vale lembrar ainda que o Brasil é signatário do Plano Internacional de Madrid para o Envelhecimento, de 2002, onde metas estabelecidas precisam avançar para atualizar a política de proteção ao idoso. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.